Estamos aqui, num novo podcast, um novo conceito. E nesse lançamento, é muito importante que vocês conheçam quem é que tá colocando essa nave para pilotar. Quem é você, Sté, que tá pilotando essa nave com a gente?
Eu sou uma mulher hétera, cis, com 33 anos, neste ano de 2021, que descobriu muito tardiamente o poder da masturbação, lá por volta dos 30 anos de idade. Dali, eu resolvi empreender com a Vibre Mulher, que começou como um projeto para levar educação sexual para as mulheres, especialmente para as mulheres que sofrem aí na mão de relacionamentos complicados e que precisam se permitir se conhecer. Então, sou empreendedora, agora podcaster aqui neste projeto piloto, e sou de São Paulo, então este meu sotaque, quando você ouvir um sotaque paulista, é o meu. Agora, Cissa! Fale, Cissa, quem é você?
Eu sou a Cissa, eu sou uma mulher cheia de angústias, hétero e cis, eu acho que essas também são, fazem parte das minhas angústias, ser uma mulher heterossexual, uma angústia muito grande. Sou formada em História, mas logo no início da minha formação eu descobri que História era muito legal, mas sexo era muito melhor. Então eu tô estudando sexualidade desde 2016, mais ou menos, e agora eu tô numa pós em terapia e educação sexual, que é o tema que eu mais adoro de todos, que é educação sexual, que eu acho que é um mundo de possibilidades, poder ensinar e poder aprender. São coisas que eu levei comigo da licenciatura e eu amo muito, muito. E também sou podcaster, tanto aqui nesse projeto piloto, quanto no Obsceno São Seus Amigos.
Arrasou! Ah, eu sou formada em marketing, gente. Eu venho de uma área totalmente diferente.
E mesmo assim a gente se encontra na sexualidade, né? Pra galera diferenciar a gente, Té. Fala, esqueci meu isqueiro na esquina da escola pra gente.
Esqueci meu isqueiro na esquina da escola.
E eu falo, esqueci meu isqueiro na esquina da escola, cheio de X.
Ai, tem um agravante no meu sotaque. Eu sou nascida em São Bernardo do Campo, que é a região metropolitana de São Paulo. Então eu vou colocar ali um surgir. Eu vou dar uma esticadinha assim, meio caipira nos R's. Porta. Eu falo porta.
Viagem. Voe. Delicie-se, abrace-se, delicie-se, abrace-se, ame-se, bom viaje, avance, dame-se, curta, viaje, abrace, respeite, ame, desvibre, sinta, experimente, bagunce, dance, curta.
É hoje, dia 31 de julho, dia do orgasmo. É uma data a ser celebrada? Estamos todas com orgasmo em dia? Eu tô. A data começou a ser celebrada em 1999 por sex shops inglesas, com o objetivo, obviamente, né, de aumentar as vendas, que é nenhuma novidade, né? Que data que não foi inventada aí para aumentar as vendas, né, meu povo? Mas também de iniciar um debate sobre as pessoas atingirem o ápice do prazer sexual. Ui! Um estudo feito em 2017 pela USP, porém, mostrou que 55,6% das mulheres brasileiras têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Agora eu volto lá. Estamos todas com orgasmo em dia? E 67% dizem ter dificuldade para se excitar. E ainda 59% sentem dor na relação. São números preocupantes, não, Cissa?
Muito preocupante.
Tem um outro estudo ainda, feito também em 2017, lá na gringa, lá nos Estados Unidos, que leva em consideração diferenças de orientação sexual. Então, esse estudo vai comparar mulheres heterossexuais, bissexuais, lésbicas com homens heterossexuais, homens gays, homens bis. Nada surpreendente, né? Que mulheres heterossexuais ficam lá atrás. Elas têm orgasmos em apenas 65% das vezes que transam. Ou seja, a cada 10 relações sexuais, 4 a mulherada hétero não chega ao orgasmo. Tá assustada, minha amiga? Para mulheres bissexuais, este número sobe um pouquinho, 66%. E agora, para as mulheres homossexuais, as lésbicas, dá uma disparadinha, fica ali em 86%. Mas nada se comparam com os homens. Qualquer tipo de homem aqui ainda chega ao orgasmo mais vezes do que as mulheres. Então, vamos lá. Neste estudo americano, 88% das vezes, né, que os homens bissexuais têm ali uma relação sexual, eles chegam ao orgasmo. Já os homens homossexuais, em 89%, sobe ali 1%. E já os homens héteros, os machões, né, como eles gostam de se autoafirmar, atingem o orgasmo em 95% das vezes que transam. Mas assim, é claro, né? É uma pesquisa e a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro que ela é feita com autodeclaração, né? Sabe como é que é homem? Homem gosta de dar aquela superestimada, o sexo é visto como um momento ali de desempenho, de autoafirmação da masculinidade. Então, pode ser que sim, tenha tido ali uma autodeclaração superestimada da quantidade de vezes que eles chegam ao orgasmo. Mas ainda tem um porém. Caso essa autodeclaração seja sincera, também tem um probleminha. Se isso for mesmo sincero, a gente consegue inferir que a atividade sexual heterossexual termina quando o homem chega ao orgasmo. Então, tem lá 95% dos homens chegando ao orgasmo, né? Tô considerando aqui as relações heterossexuais. 95% dos homens chegam ao orgasmo. Só que 65% das mulheres heterossexuais chegam ao orgasmo. Então, tem um gap, tem um buraco muito grande aí, né, nessa comparação. Então, a relação sexual termina quando o homem chega ao orgasmo. Chateada.
É importante dizer que os orgasmos são atividades corpóreas maravilhosas e comuns, né? Fazem parte da nossa vida, assim como comer uma comida bem temperada, saborosa, tomar um banho quente ou gelado, dependendo da preferência, e sair sentindo o corpo, assim, revitalizado. Assim como ter uma boa noite de sono ou fazer exercício físico para sentirmos uma descarga deliciosa de endorfina. Orgasmos fazem parte da nossa fisiologia e nos trazem imenso prazer. Orgasmos podem ocorrer de forma solo ou em parceria com outras pessoas. Fazem um bem danado para nossa mente. Em contraponto, a pressão em relação aos orgasmos pode vir a ser extremamente prejudicial para a nossa vida sexual. Não é necessário ter orgasmos sempre e é crucial pontuar isso. Entretanto, ao mesmo tempo, quando ele é tão ausente, como é que fica a nossa vida sexual? Quais sentimentos em relação ao papel da mulher na sociedade esses dados nos evocam? A disparidade de frequências demonstra que a disputa pelo discurso é necessária, mas sozinha não basta. Devemos lutar pelo nosso prazer para que a mulher hétero ou bi seja tirada desse espaço de serventia para agradar o outro.
Agora eu vou contar algo bem triste, porque eu trabalho, né, com tem um Olá Vibre Mulher, e no nosso inbox é comum as mulheres relatarem que nunca chegaram ao orgasmo, ou mesmo nos posts, quando a gente fala sobre o orgasmo. E tá tão naturalizado já para mim. É triste falar que, para mim, essa pesquisa já não surpreende mais. Um dia já surpreendeu, lá atrás. Mas é tão comum essas reclamações, ou esses desabafos, ou pesquisas desse tipo, que, infelizmente, eu naturalizei. Então, eu olho e não olho mais com espanto. E é triste isso, né? Eu já achar que a mulher não gozar, não chegar ao orgasmo, é normal.
E é muito triste como isso não é só você, né? Tem as próprias mulheres que não estão chegando ao orgasmo e estão dizendo, normal.
De fato, porque assim, eu já ia antecipar a história.
Pode
porque
antecipar.
Porque tem a história... Não vou fazer isso, não. Porque tem um relato aí que a mulher fala, né? Que ela, do primeiro namorado lá, ela... Isso é super comum.
Tem um ponto que pra mim me chama muita atenção, que é a ausência do orgasmo interferir na vida sexual, né? Então, no mundo da educação sexual, a gente vai reforçar muito esse ponto de que o orgasmo, ele não é o centro do sexo. Isso é super importante. Assim como a masturbação. Nenhum ato sexual precisa chegar ao orgasmo. Porque quando a gente coloca ele no centro, quando ele não vem, ele cria um problema. Então, isso não é legal. Mas também é importante entender que ele é gostoso e que a gente... Como tá bem dito no texto, é tão importante quanto comer uma comida bem saborosa. Faz bem pra nossa mente. E interessante pensar, né? A partir do momento que esses dois grupos estão se relacionando sexualmente, quando tem um grupo que tá com uma ausência tão grande de prazer, como é que a gente pode depois dizer que as mulheres é que não querem transar? Ou que a testosterona que faz com que o homem transe muito? Quando essa transa tá vindo tão sem recompensas, assim.
Não fez sentido pra mim o finalzinho. Sobre a recompensa.
Porque você tá lá numa atividade sexual. Fazer sexo dá um trabalho desgraçado, né? Você sua, faz bagunça, tira o vibrador, limpa o vibrador. É, idealmente, quanto mais trabalho o sexo der, melhor ele vai ser, em tese. E aí, você faz todo esse trabalho, se investe no prazer da outra pessoa, chupa ela, beija na boca, diz que ama, ai, que delícia. E aí, a pessoa gozou e você fica lá com toda aquela... A pelve cheia de sangue. E haver navios, como diriam os portugueses. O nosso corpo, ele também sente essa ausência.
Gente, sabe que eu nunca pensei no sexo como algo que desse trabalho? Eu posso estar enviesada, né? Então, vamos colocar aqui dois contextos também, né? A Cissa é uma mulher hétero e que se relaciona com um homem hétero. E eu sou uma mulher hétera, solteira, que não vê uma rola há muito tempo. Então, quando eu penso em sexo, eu estou idealizando uma coisa que faz muito tempo que eu não tenho, né? Então, aqui eu estou idealizando o sexo. Então, eu não, neste exato momento, eu não consigo pensar o sexo como um trabalho. Tanto que não queria ter um lençol para trocar neste exato momento. Queria ter uma bagunça para limpar. Então, eu não tinha pensado nessa perspectiva. E é legal você trazer essa perspectiva do trabalho, porque outras mulheres que tenham essa sensação de que, poxa, é um super trabalho e eu tô saindo sem recompensa nenhuma. E dentro dessa recompensa, quando a gente pensa na definição do que é o orgasmo e o que é gozar, se a gente não for levar os dois como sinônimos, né? Porque não são sinônimos, o gozar é você desfrutar da jornada. Então, não necessariamente você vai chegar ao orgasmo, mas se você estiver ali curtindo o momento, tal, você está gozando aquele momento. Então, realmente, o orgasmo lá, o ápice, e aquela obrigatoriedade. Se você considera que ter orgasmo não é obrigatório, mas você está desfrutando do percurso, está tudo bem você não ter um orgasmo, de alguma forma, toda aquela trabalheira de sujar lençol, você curtiu o processo, mesmo não chegando ao orgasmo.
Falou perfeitamente, Esté, é isso. Gozo e orgasmo são coisas diferentes, é importante pontuar isso. E gozar é curtir a jornada, amei. Essa questão do trabalho, né, tem tanto essa parte, né, do trocar a roupa de cama, como eu também fico muito impressionada do trabalho biológico que o nosso corpo faz para chegar a um orgasmo. Então, tem estudos, assim, começam ali nos anos 50, sobre o ciclo de resposta sexual humana. Aí tem várias, enfim, várias conclusões e questões diferentes. Mas, em resumo, o ciclo de resposta sexual humana, ele é um ciclo enorme, cheio de etapas. E as etapas, elas são muito trabalhosas para o nosso corpo, né? Então, durante o processo de excitação, tem o entumecimento das mamas, que elas se encherem, ficarem maiores. Tem um processo de vasocongestão, que é o nosso ciclo, nosso sangue, assim, os vasos, né? Vão concentrar mais sangue em determinadas regiões do nosso corpo. É assim que, por exemplo, o pênis fica ereto, o clitóris fica ereto. E sim, o clitóris também fica ereto. Tem um processo muscular de miotonia, que é o nome que chama para tipo espasmos musculares, mais ou menos o trabalho muscular. Então, é o momento que nosso abdômen contrai, nossa bunda às vezes contrai, nossa coxa às vezes contrai. E o que eu acho talvez a parte mais impressionante de todas é que o nosso assoalho pélvico, ele leva mais ou menos 20 minutos para ficar completamente cheio de sangue, do jeito que ele precisa. Quando eu digo nosso, eu digo de pessoas que têm útero, né? Então, ele leva mais ou menos 20 minutos para ter todo o sangue que ele precisa, enquanto o assoalho pélvico masculino, ele leva muito menos tempo. E essa quantidade toda de sangue lá, ela é essencial para aquilo que a gente chama de plataforma orgástica. Que é quando o seu corpo vai estar, então, cheio de sangue lá embaixo, cheio de sangue nas partes que tem que ficar cheio de sangue. Os músculos vão estar tendo espasmos. E aí, no momento que chega o orgasmo, tem a liberação total disso, assim. E é um processo de relaxamento muito grande. O orgasmo ele pode durar até segundos na mente das pessoas. E é um processo biológico incrível. Mas que eu fico pensando, caraca, quanto trabalho pra botar todo o sangue nessa região, assim. Tem essa dimensão pra mim também.
Até você falando desse processo de quase ficar lá enrijecida com sangue e não ter o relaxamento rápido depois, né? Como nessa minha fase super ultra solteira quarentenada, só com a masturbação eu não tenho memória também disso ter acontecido. Porque na masturbação, pelo menos eu, né, cada corpo é um corpo, tá? Então você que nos ouve, não se compare a mim, mas eu não me lembro de ficar no quase e não ter tido o orgasmo, né? Então essa recompensa até do corpo relaxar e você ter aquele soninho gostoso, só acordar no dia seguinte, é muito bom. Mas, de fato, eu não tenho memória de, numa relação sexual, ter ficado ali naquele estresse, né? O corpo super estressado e ter o relaxamento. Aliás, de não ter o relaxamento, eu não tenho memória.
Assim que é bom, né, Estéia? Tendo orgasmo sempre. Vamos passar, então, para o nosso primeiro bloco?
Bora! Meu primeiro orgasmo transando com um homem foi com meu segundo namorado. Sim, já havia transado com o primeiro. E até então achava completamente normal não conseguir ter um orgasmo fazendo sexo, só me masturbando. Depois de um ano de namoro, estávamos eu e o segundo namorado numa festa com amigos na minha casa. Tínhamos bebido e estávamos bem empolgados. Entramos no quarto, ele pegou um chapéu de cowboy de couro do meu irmão, começamos a transar e eu fiquei enlouquecida de ter ele com aquele chapéu. Gozei muito. Foi uma descoberta para mim que era possível ter orgasmos no sexo e não só na masturbação. Fui uma nova pessoa depois daquele dia. Entendi que não era só uma questão de buscar coisas que me excitavam e não ter vergonha do que tenho vontade. Um orgasmo inesquecível. Caramba! A mulher descobriu ali um novo fetiche. Ai, ai, ai. Delícia.
Delícia. Eu amo que esse fetiche é com chapéu de cowboy, assim. Ele é ultra específico. E ele é perfeito porque ele é ultra específico.
Será que ela experimentou outras vezes, assim, justamente com o chapéu de cowboy e atestou que é isso mesmo que faz ela sentir um tesão incrível?
Não sei. Mas seria ótimo se sim. Eu torço muito porque sim.
Olha, eu, depois que eu li essa história, né, porque a gente lê a história antes de falar aqui pra vocês, e durante a leitura eu fiquei pensando em fetiches, né, ou fantasia. Eu mesma não sei diferenciar muito a fantasia do fetiche, você sabe, Cissa?
Sei. E eu acho que merece a gente fazer um episódio todo sobre isso, porque tem muito tecnicês envolvido. Vou tentar resumir. O fetiche, ele é uma atração para um objeto inanimado ou uma parte do corpo. Enquanto a fantasia, ela é só plena e pura imaginação. O fetiche, necessariamente, você precisa de algo material. E a fantasia, ela tá mais no mundo das possibilidades, que não necessariamente precisa acontecer. Essas coisas podem se combinar? Sim. Por exemplo, no caso dessa história, é um feitiço porque tem o chapéu de cowboy ali. Mas também é uma fantasia a partir do momento que esse chapéu de cowboy começar a ser encenado como outras coisas. O jovem que tava lá de chapéu de cowboy pode colocar a mão assim no quadril e fingir que ele tem um coldre, um revólver, e falar: cheguei, xerifa. Não sei. Isso eu elaborando.
Mas aí nessa reflexão, né, após essa história, eu também descobri tardiamente uma fantasia, né? Imaginar pessoas, né, um outro crush, assim, do passado, e que a gente descobre que essa pessoa está num relacionamento. Imaginar esse crush com a namorada, para mim é um negócio que, olha, funciona rapidinho. Eu não preciso nem de um satisfier para chegar num orgasmo em 30 segundos se eu penso nos boys que eu gosto e que hoje estão num relacionamento com as suas respectivas namoradas.
Que máximo isso!
É. E o legal, assim, é que no começo a gente pensa, meu, maior errado isso, né? Maior errado. Mas quando a gente entende que no campo da fantasia tudo é permitido, fica leve, tá tudo bem imaginar, tá tudo bem você comprometida, se masturbar, ou mesmo na hora do sexo, pensar em outra pessoa, né, em outro boy, ou numa mina, não tem problema nenhum, mesmo você, isso não configura traição na minha concepção. Né? Só uma fantasia e é saudável. Por acaso, uma vez a gente fez uma pesquisa dessas de Instagram, de stories, na Vibre Mulher, perguntando se as meninas já tinham tido essa, né, já tinham pensado em outras pessoas na hora do sexo com seus namorados. E sei lá, mais de 50% sim. Então é super normal. Vamos liberar isso aí, vamos ficar leves, porque tá tudo bem ter essas fantasias.
Esse é um ponto muito importante, né? As pessoas se sentem muito culpadas pelas fantasias que têm. Isso é uma boa parte, assim, dos problemas sexuais que as pessoas têm, são com as próprias fantasias, assim. De certa forma, vem muito de uma indústria aí tentar esconder essas fantasias, dizer para as pessoas quais fantasias elas tinham que estar tendo. Então é muito importante isso, você entender que fantasiar com um negócio não significa querer que ele aconteça.
Exatamente.
E a segunda história desse bloco diz assim: eu saía com uma pessoa que eu não tive orgasmo nenhuma vez sequer durante o sexo. A única vez que eu gozei foi completamente aleatório. Estávamos simplesmente se beijando. Eu no colo dela, ambas de roupa, sem nenhum estímulo direto na genital com as mãos. Eu fiquei completamente perplexa. E foi muito bom.
Já dizia minha terapeuta que o orgasmo está na cabeça. Então, ali, se você está totalmente centrada naquela vibe, naquele momento, naquela energia, não precisa muito, de fato. Né? Quando você está ali, entregue. Agora, se você está pensando nos boletos, está pensando na panela no fogo, está pensando em qualquer outra coisa, né? Isso já dificulta um pouquinho mais. Ontem mesmo, eu estava lá com os meus toys e, por acaso, estava ali num embalo bom. Aí, por acaso, eu lembrei de alguma coisa que eu tinha que fazer e eu estava esquecendo. Pronto, acabou. Né? Até voltar de novo, conseguir concluir a missão com sucesso. Mas a cabeça é ali 100%. E é interessantíssimo esse caso, porque não precisou de genital com genital, não precisou de grandes estímulos físicos, né? Então, possivelmente, foi mais ali questão de cheiro, questão do momento, talvez, né, já tô ali crescendo a história, talvez num lugar proibido, né, num lugar público, que talvez não pudesse haver tanto esfrega. Então, esse caso, para ilustrar que o orgasmo está na sua cabeça, é fantástico.
Eu concordo super. Eu lembro que uma vez eu li que uma sexóloga, ela tinha orgasmo só fazendo pompoarismo, né? Então, um ato de apertar, assim, o assoalho pélvico. Ai, eu morro de inveja dessa mulher. Eu queria tanto.
Só que o pompoarismo não é tanto cabeça. O pompoarismo é físico.
É.
Porque conforme você faz força ali no assoalho pélvico e tal, você tá irrigando a região com sangue. Tanto que facilita, quem faz pompoarismo vai ter mais controle numa relação sexual, numa masturbação. E alguns movimentos de treinamento pélvico, né? Então, aquele exercício que você faz na academia de levantar a região pélvica na bola, se você fizer isso deitada na sua cama enquanto você se masturba, você vai sentir um barato diferenciado. Vai ver que vai ser mais fácil, mais rápido. Então, deita lá na sua cama, fica ali chacoalhando para cima e para baixo a região pélvica, e você vai ver que o efeito é outro. Então, tem a ver também com a irrigação sanguínea na região quando faz o pompoarismo.
Ai, eu amei essa dica.
Vai por mim. É muito bom. E ficar rebolando também. Rebola, rebola ali que o negócio vem. Já que nós estamos falando aqui da região pélvica, já fica a dica da pélvica com K, que é da Tiane Nascimento. Ela dá uns cursos, umas aulas de só movimentar a região pélvica. E eu fiz uma vez uma aula com ela, que a gente ficou sei lá quantos minutos só indo para frente e para trás, em pé mesmo, com a região pélvica. Eu estava em aula, não cheguei a ter um orgasmo, mas foi subindo o negócio. Só de ficar ali alguns minutos para frente e para trás com a região pélvica. E quem acredita, né, nessas coisas de chakra, não sei o quê, o pessoal tilelê, aqui em São Paulo a gente chama o pessoal tilelê, né, que gosta dessas coisas de energia, de alma, de não sei o quê, de áurea, das coisas assim, a região da área pélvica é a região onde está ali a sexualidade mesmo, né? Que está a criatividade. Então, quando você estimula essa região pélvica, você se torna até uma pessoa mais criativa. E criatividade e sexualidade andam juntas.
Esté, você tem umas frases ótimas, né? Sexualidade e criatividade andam juntas, eu concordo. É interessante esse negócio da pélvis, né? Porque realmente, pra mim, é muito difícil de conectar aquelas coisas do boleto que a gente tava falando mais cedo. Pra mim é muito difícil de conectar. E aí, dançar é uma super atividade, assim, pra esquecer as coisas, pra liberar a mente, dançar como se não tivesse ninguém olhando, porque de fato não tem. E partir pra uma situação sexual, pô, é muito bom.
Verdade. E fora assim, quando o lugar vai, sei lá, numa balada, alguma coisa assim. Nunca aconteceu, nunca transei na balada, mas eu fico imaginando aquelas mãos sujas do povo. E aí, eu já fui em balada, assim, o pessoal do lado tava lá, o cara tava botando a mão na pepeca da menina. Eu já, meu, que nojo aquela mão. Então, se você é uma pessoa como eu, né, que já começa a pensar, meu, essa mão do cara tá suja. Ele chegou na minha casa e não lavou a mão. Ele chegou da rua e já tá encostando a mão em mim. Pronto, você não vai conseguir se concentrar. Então, manda o boy mesmo lavar a mão, ou a mina, não sei qual que é seu caso, vai lá, lava a mão, tira o sapato. E aí começa a entrar no clima devagar, sabendo que mulher demora mais tempo mesmo, mulher... cis demora mais mesmo, então tá tudo bem, e a parceria tem que entender isso também, né? Então vamos ajudar a educar as nossas parcerias, porque cada corpo é um corpo, mesmo dentro ali das mulheres, uma pode ser que reaja em 15 minutos, outra pode ser que reaja em 40 minutos, né? Então a importância também da gente se conhecer, se autoconhecer, vamos explorar sozinhas primeiro, porque aí você já tem um parâmetro, né? Com a outra pessoa, pode ser que demore mais. Eu tenho mais facilidade sozinha, né? Acho que a maioria, sim, tem mais facilidade sozinha. Já aconteceu de eu receber relatos lá na página da Vibre Mulher. Ah, sozinha eu não consigo, mas com meu parceiro consigo sempre. Ponto fora da curva.
É ponto fora da curva, total. Para fechar nosso primeiro bloco, eu queria te contar uma história, Esté. Muito antes do século XIX, já existia o diagnóstico de histeria. Mulheres histéricas, sempre mulheres. No século XIX, esse diagnóstico ganha uma nova dimensão, ganha mais sintomas. A histeria, que antes ou desde sempre foi vista como uma questão das mulheres relacionadas à sua própria sexualidade, ganhou a dimensão dos sintomas. E qualquer sintoma podia ser um sintoma de uma mulher histérica. Tá com dor de cabeça, tá muito cansada, tá muito feliz. Tá muito falante, tá pouco falante, tá um pouco distante, enfim. Com os novos sintomas, ganha-se também uma maior frequência de mulheres indo ao hospital ou sendo levadas por seus maridos para tratar essa tal da histeria. Esse tratamento não era dos muito agradáveis. Um médico enfiava uma mão dentro dessa mulher, mesmo sem seu consentimento, massageando seu útero até que ela tivesse livre dessa doença chamada histeria. E aí, um médico quebrou a mão. A gente não pode lidar com isso, né? Homens brancos médicos quebrando a mão. Então, inventaram o primeiro vibrador por causa desse médico, para tratar essa tal dessa doença histeria, que à época era basicamente qualquer coisa. E enquanto algumas mulheres sofriam esse tratamento enquanto uma violência, porque ele era de fato, não tinha consentimento, algumas poucas mulheres relatam que não só gostavam do tratamento, como faziam questão de retornar ao hospital para receber esse tratamento mais vezes.
Eita! É pesado por um lado, o assunto é seríssimo, imagina, né? No século XIX, esse tipo de coisa.
Exato. E tinha cartazes falando, trate sua mulher histérica. Enfim, vamos passar para o segundo bloco?
História 1. Tive meu primeiro orgasmo com sexo oral no ano passado. E foi curioso por ser uma forma de transar, não por ser oral, mas toda a energia do sexo. Muito diferente daquilo que eu estava acostumada e do que eu considerava que gostava. Foi surpreendentemente delicioso. Risos. Era um sexo muito, mas muito lento e delicado. Por muito tempo, eu estava acostumada com o sexo mais rápido e energético. E já tinha tido outras experiências que também foram surpreendentes com sexos já mais lentos, mas ainda fortes e brutos. Esse foi delicado, lentinho. O cara era todo das sensações. Enquanto ele caminhava lá para baixo, eu via que ele estava vivenciando todos os pedaços do meu corpo, sentindo o tato e o cheiro. O caminho virava parte do processo. E eu fui entrando em contato com essas sensações também, me arrepiando em momentos que não costumavam ser tão climáticos. Gostoso também esse relato, hein? Eu me identifiquei com ela porque, na minha fantasia, eu gosto do que é bruto, do que é realmente energético, que tem aquela pegada, unha carcando ali na pele. E eu não tenho muitas experiências com mais lento, não. Tanto que eu não consigo lembrar de um agora. Não consigo lembrar. E normalmente, quando é muito assim, soft, aliás, acabei de lembrar de um. Quando é muito soft, muito amorzinho, não sei o quê, eu já não considero que foi tão legal. Talvez isso mude um dia? Talvez. Mas achei interessante, né? Quem sabe um dia eu vivencio isso também.
Eu sou muito fã do sexo lentinho. Muito fã. Eu passo horas, assim, só lambendo o corpo da outra pessoa. Eu amo fazer isso.
Eu acho que quando se tem intimidade, se tem tempo, quando se tá num relacionamento ali, eu acho que rola um tempo, mas quando são esses casuais, que o cara não quer nem dormir na sua casa pra não criar vínculo, é aquilo lá rapidinho mesmo, ou quando pega ali no máximo 3 horinhas de um motel, né, pra economizar é 1 hora só, não tem esse tempo de se deliciar, de aproveitar, de curtir, né, eu me lembro de umas experiências mais demoradas, de fato, num relacionamento mais duradouro. Mas esses expressos, assim, infelizmente é tudo rápido, né? Eu até gostaria de experimentar o que é um sexo tântrico, né? Eu não tenho muito conhecimento, então vou até tomar cuidado para não falar besteira. Mas pelo que eu sei, pode levar horas. Horas ali, vai juntando aquela tensão orgástica ali por tempos e tempos, e o homem não ejacula. Deve ser incrível. Deve ser incrível, mas poucos têm esse domínio da técnica, vou chamar de técnica. É, mas deve ser muito legal.
Deve mesmo.
Quem sabe, né? Quem sabe vou vivenciar essa experiência do lentinho e mudar total de opinião. Por hoje, eu gosto é do tapa na bundona, carca unha e... Ai, tem um negócio que as mulheres falam que não gostam, que é o modo britadeira. Pra você ver que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Né? O modo britadeira, quando a gente pergunta assim, ah, o que você mais odeia na cama? É homem modo britadeira. Eu já adoro.
É, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. E cada fase da vida é uma fase da vida, né? Porque eu, quando era mais jovem, eu gostava também do sexo mais...
Muita coisa muda na vida, né? Realmente.
Um dia que me marcou foi uma vez que tava com um boy e ele tava muito determinado a me fazer gozar. Então ele tava dando a vida no oral e eu não sei se ele não percebeu ou se não se deu por satisfeito. Mas eu já tinha tido vários orgasmos e ele não parava com o oral. Tava uma delícia. Eu tinha forças? Não, mas tava muito bom. Só sei que de repente a gente tava se embolando de novo quando vi estávamos num anal delícia, mas tão delícia, que o orgasmo que tive foi uma coisa tão intensa, foi uma parada que nunca mais rolou. Eu já tive outros maravilhosos. Não gosto de comparar, porque as relações são sempre diferentes. Mas aquela intensidade foi de, sei lá. Já teve um orgasmo assim, Esté?
Com oral, não. Oral, pra mim, é complicado. Eu realmente ali perco o foco, a pessoa tá lá, uma vida. Eu já tô pensando nos boletos, de fato, pensando nos projetos, nos planos futuros, na minha vida profissional. Oral para mim não vai. Eu recebi na vida um único oral muito bom, mas a gente também estava com o horário contado, né? Eu ia voltar para São Paulo, eu tava em viagem, eu ia voltar para São Paulo, o ônibus já estava me esperando, e aí era uma coisa, realmente foi muito rápido, mas o que teve foi ótimo, né? Com mais tempo, talvez eu teria desfrutado mais. Mas com oral, não acontece, me dá um tédio.
Isso é muito comum.
Não rola.
Por que você se sente entediada, Esté?
Ai, não sei, eu acho que até... Nunca nem chegou no ponto de eu começar a gostar.
Ah, tá.
Nem chegou, a pessoa fica lá, lambendo lá e faz isso, faz aquilo com a língua, e eu, gente, o que tá acontecendo? A vontade é parar, que não tá legal, mas às vezes, assim, aproveita pra tirar um cochilinho, porque na hora que for a minha participação especial, eu já tô descansada. Então deixa lá o homem achar que tá fazendo serviço, eu tiro o meu cochilinho, quando ele cansar, eu acordo já cheio de energia pro meu round. Mentira, tá, gente? Gente, quando vocês não estão gostando, falem, tá? É legal o diálogo. Eu falo brincando, mas é legal o diálogo. Eu sou a pessoa que dá palestrinha depois, que não foi legal. Eu abro o jogo com o boy hoje, tá? Porque já teve momentos da minha vida que eu falava, não, tá uma delícia aí, tá uma merda. Só pra agradar a pessoa que eu queria muito continuar vendo. Né? Mas hoje não.
Era isso que eu ia te perguntar. Você, nesses casos que você não estava gostando, você falava?
Falo. Às vezes eu não falo exatamente no momento, mas na hora que dá a pausinha para água, eu já aconteceu de eu sentar na cama, abrir as perninhas. Então, meu amigo, isso aqui é o clitóris, isso aqui é o canal vaginal, isso aqui são os lábios internos, esses são os externos. E agora faz assim, já aconteceu. De eu fazer a palestrinha mesmo.
Funcionou?
Não. Não para aquele momento, porque já não tinha mais clima, né? Mas o papo foi legal depois disso, tudo, mas ali o serviço realmente não foi para frente mais.
É muito difícil dizer isso, né? Que os homens se sentem muito ofendidos Porque a gente tá, de certa forma, a gente tá mostrando que eles não sabem. E eles detestam não saber. Porque em tese tem que saber. Mas não aprendem. Eu acho uma contradição em termos tão grande.
O que eu percebi, né, dessa experiência é meio que... Quem tem problemas vem conversar comigo, por eu ter uma loja. É, tanto homens quanto mulheres têm dificuldade de fazer o outro gozar. Até porque é um pontinho, pelo menos em mim, é um pontinho muito específico do lado esquerdo que faz eu chegar ao orgasmo mais rápido. Lógico, toda estimulação é gostosa, tal, mas o ponto X é num cantinho muito específico. E para achar, para uma outra pessoa achar esse pontinho, né? Fica ali procurando e não encontra. É. Então, por isso é importante você conhecer seu próprio corpo e direcionando a parceria, né? Então, às vezes, num relacionamento. Qual que é o legal de um relacionamento de longa data? É porque a intimidade vai se criando, você vai tendo abertura para diálogo, aos poucos, cada sexo que vai passando vai melhorando. Lógico que depois de 20 anos de casada, a coisa desanda, né, gente? Não tô falando disso. Mas vai criando uma intimidade ali. Não necessariamente também, né, Stephanie? Não vamos generalizar. Vai que existem casamentos de 20 anos que estão ali os dois subindo pelas paredes ainda. Não conheço, mas vai que existe, né? Então, no casual, normalmente é uma vez que você encontra a pessoa ou duas, três no máximo. Eu tenho dificuldade de passar do terceiro encontro. Não eu necessariamente, normalmente eu já começo a demonstrar afeto e os homens somem, né? Mas é difícil num casual você já acertar 100%. Às vezes o que acerta é um momento, é aquele tesão do desconhecido, tal, aí você acha, nossa, o sexo foi incrível, a primeira transa com aquela pessoa saiu faísca. Aí você vai pro segundo, já não é igual ao primeiro. Né? Então tem o encantamento também da primeira transa, né? Mas com o tempo vai melhorando, né? Vai conhecendo o corpo da outra pessoa, como que gosta, deixa de gostar, tem o diálogo, que não é porque também está num relacionamento esse diálogo existe, mas que deveria existir.
Eu acho que todo bom relacionamento deveria ser como um bom vinho, com o tempo melhora, certamente. Mas tem alguns casos, assim, vai depender sempre de caso a caso, que às vezes o casal, ele encontra um lugar muito, muito comum. E aí, mais especificamente os homens, né? Que já tá recebendo ali o pepito na pepeca e aí ele já goza, ele já tá feliz 95% das vezes. Ele já sai um pouco desse esforço de descobrir o corpo do outro. Então, tudo é possível. Mas o ideal, certamente, é sair se comunicando com o tempo, feito um bom vinho, melhorar e se aprimorar ao longo da
inclusive,
vida.
Inclusive,
né?
Quando chegar neste momento, dos dois chegaram no ponto comum, nada acontece, feijoada fica na mesma, é hora de diálogo, conversar e vamos experimentar outras coisas. Vem aí de novo a fantasia. O que vocês nunca fizeram? Pegar um voo, transar no avião, na escadaria de emergência do prédio, sei lá, tanta coisa para reinventar. Trazer um terceiro elemento.
Total, né? E esse terceiro elemento às vezes nem precisa ser algo muito trabalhoso, pode ser um lubrificante diferente, um brinquedo sexual que entra ali no relacionamento.
Exatamente, o brinquedo sexual pode ser este terceiro elemento. Já ouvi histórias também que o brinquedo tinha um nome, né? E era parte ali do fetiche do casal. É hora de chamar o Ricardão. O Ricardão não é de carne e osso, é um vibrador.
Perfeito. Adoro dar nome para brinquedo sexual. Acho o máximo.
Eu não chego nesse ponto, não. Meus não tem nome, não. Não tenho esse apego, não. Até porque eu tenho tantos.
É, também tem isso,
que
né?
E não dá para dar nome para todo o rebanho. Não tem, não.
É, tá certíssimo.
Mas eu já tive uma experiência dessa que eu fui terminar por mim. O cara ficou muito puto. E falou depois, no dia seguinte,
sério?
É falta de respeito, você não me respeita, eu tava dormindo, você começou a fazer barulho lá com o vibrador. Lógico que ele ficou sentido, né? A masculinidade frágil dele ficou bem abalada. E que no, naquele momento eu me senti muito culpada por ter tentado terminar sozinha, porque eu não consegui, né? É... Mas ele realmente, tanto que dali nunca mais a gente se viu novamente, né? Ele fez o desabafo dele, o textão, mandou o textão e nunca mais nos vimos. E tava indo de um relacionamento bacana, eu até achei que ia virar um namoro ali, mas... Depois dessa, depois da minha tentativa de terminar sozinha, sumiu.
Que loucura. Mulher não pode querer, né? Sentir prazer, imagina. Que coisa horrorosa.
Talvez o que ele queria, né? Era com ele. Talvez assim, ele achou que tinha feito o trabalho dele, não fez. E aí quis jogar a responsabilidade em cima de mim, de alguma forma, falando que o meu ato era ou egoísta ou falta de respeito com ele. Pô, do meu lado, eu ia me levantar da minha cama pra finalizar no banheiro? Na minha cama?
É, ele pode ir ao banheiro a próxima vez, que ele se sente incomodado.
Boa!
Se retire, por favor, que eu tenho que terminar de masturbar.
Chamar o Uber. Vou chamar o Uber. Como já fizeram comigo, vou chamar o Uber pra você.
É uma boa técnica. O que eu ia dizer da sua história? Ah, sejamos, assim, honestos. É uma tendência. Homens heterossexuais não fazerem bons sexo orais é uma coisa que a gente escuta muito na comunidade de mulheres heterossexuais, né? Nesse encontro. Que essa é uma tendência. Mas a gente também tem que ser honesta que mulheres heterossexuais muitas vezes também não dão bons sexos orais. E eu acho que essa disparidade do bom sexo oral vai muito do interesse da genitália do outro. Porque para dar um bom sexo oral, às vezes é encontrar o ponto da pessoa. Isso é ótimo. E se a pessoa falar, esse ponto é aqui, ou tem joguinhos. Ah, a gente pode falar disso depois. Tem joguinhos para, enfim, guiar a outra pessoa lá embaixo. Mas mais do que qualquer outra coisa, se você não tem vontade de fazer um negócio a ponto de dar prazer pra pessoa, não vai acontecer. Tem que chegar lá com, vamos descobrir os cantinhos. Deita aqui, eu vou ficar lambendo e você vai me dando diretrizes.
Ah, e tem uma outra questão que eu lembrei agora, a questão do nojo. Porque socialmente falando, todo mundo gosta de oral, todo mundo gosta de fazer e receber. Mas quando chega ali no privado, a pessoa tem nojo e não tem, e tem vergonha de falar ou encara pela outra pessoa, mas não por ela mesma. E aí ela faz sem gostar e a outra pessoa não tá gostando. Sendo que poderia, não precisamos fazer oral, podemos fazer outras coisas. Se nem eu gosto de receber e nem você gosta de fazer, né? Então, mais um ponto que o diálogo é super importante. E até que ponto a pessoa também tem que ser, como é que eu posso falar? Ser infiel com ela mesma e fazer algo que não está afim para agradar o outro.
Ah, mas acontece.
Não, acontece sempre, se eu tenho nojo de fazer oral, será que eu tenho que me obrigar a fazer pelo outro? Será? Fica aí para se refletir também, porque a partir do momento que você viola uma vontade sua em prol do outro, até que ponto é legítimo pelo prazer do outro? Até que ponto isso é egoísmo ou não é egoísmo?
É, e o oral não precisa ser necessariamente um pinto inteiro no fundo da garganta, ele pode ser uma linguinha, assim, se você tá, não tô com vontade de... fazer oral, mas eu não me incomodaria de dar as lambidas assim, de brincar e acabou. Isso também é considerado sexo oral, né? Às vezes a gente aprende que o sexo oral tem que ser aquela coisa balançando a cabeça, e no caso dos homens, enfim, de um lado pro outro com a língua, trabalhando incansavelmente. Mas também é sexo oral, um carinho.
É, e outra, o corpo todo erógeno, né? Você mesma falou que gosta de lamber inteiro. Meu, orelha, eu adoro orelha. Muitas mulheres não gostam de orelha, então perguntem. Eu adoro orelha, adoro língua na orelha. E quer me deixar doida? É isso aí, começa pela orelha. Nuca, ai que delícia. Explore o corpo todo da parceria, ou pelo menos nas áreas que você não tenha tanto nojo.
E pergunte, fale.
Me pergunte, beijo grego é outro tabu, né? Gosta ou não gosta de fazer beijo grego?
Tem algum vibrador que seria um equivalente ao sexo oral?
Equivalente, não. Mas tem algo bem melhor. Tem algo bem melhor, que é esse Satisfyer que eu chamo de sorvetinho. Por quê? Ele é muito parecido com sorvete, então ele tem uma partezinha rotatória rosa, é todo molinho, com várias linguinhas que ele gira, que faz a parte ali do creme do sorvete. E você segura numa casquinha, ele tem até o desenho da casquinha mesmo, é para simular isso. E quando você lambuza com bastante lubrificante e põe a parte do creme rosinha para rodar, e ele vai dando umas linguadinhas, que é muito gostoso. Ele simula bem, só que por que é melhor? Porque não cansa, né, gente? Só para quando acaba a bateria. E ele tem uma frequência constante, né? Então, na língua ali, às vezes, quando você tá chegando, o cara dá uma cansada, ou a mina, né? Depende aí de quem você se relaciona. Dá aquela cansada e dá uma desandada. Com esse vibrador não tem esse sair dos trilhos. E ele é muito interessante porque o orgasmo vem vindo aos pouquinhos. Eu sou a pessoa mais apressadinha, confesso que eu prefiro o bullet na velocidade máxima, ali rapidinho, e gosto muito dos sugadores clitorianos, que na verdade não sugam, né? Eles expulsam o ar, que dizem que simulam oral, mas não, ele não simula oral, é totalmente diferente de um oral, um sugador clitoriano. Agora, esse que roda e tem essas linguinhas, e, meu, ele realmente é muito próximo de um oral constante. É muito bom. E vai subindo de pouquinho, vem subindo. É pra ter paciência com ele mesmo, mas quando chega, é um orgasmo muito mais legal do que esses orgasmos rápidos de bullet ou de sugador clitoriano.
Por causa da coisa do tempo que a gente estava falando, olha só.
Boa, boa. Um ponto que eu nunca vi como benéfico neste caso. Ali um domingo que você acorda, um domingo meio chuvoso, que você fica de preguicinha na cama. Meu, ele é legal. Ele é legal sem preocupação, sabe? Um domingão é excelente para domingos de manhã. Nossa, curti.
Domingo de manhã é a melhor hora pra ter uma...
É a melhor hora pra qualquer coisa, pra transar, porque você não tá com aquela pressa. Você tem todo o tempo do mundo no domingo de manhã. Aí você levanta com fome, aí você vai na feira, quem tem o privilégio de ter feira de domingo, né? Porque pastel com caldo de cana é a cara do domingo. Levanta tarde, vai lá e vai na feira depois morrendo de fome. Nossa, almoça tarde, tudo de bom. Os domingos são perfeitos. Quase perfeitos, né? Quase perfeitos. É ruim a hora que tá acabando. Ou pra quem tem televisão, começa o barulhinho do Fantástico, aí você tem aquela sensação de que o domingo tá acabando. É muito triste. Uhum. Hora do Fantástico que ele começa é a hora mais deprimente do dia. Que bom que eu não vejo mais televisão.
Muito bom. Esté, onde é que uma pessoa consegue seu próprio sorvetinho?
É lógico que eu vou fazer o merchan aqui da minha loja, o Jabá, na vibremulher.com.br, que é uma loja totalmente feita por mulheres, para mulheres, a gente só contrata mulheres, mesmo os indiretos, né, prestadores de serviço, a gente luta lá para que seja uma mulher. E a Vibre Mulher é muito mais do que uma loja, é um movimento, né? Então a gente começou ali com palestras, para levar educação. E é ali que eu vi, opa, vender vibrador para essa mulherada vai ser legal, porque eu não queria recomendar essas lojas horrorosas com vários pintos de borracha, né? Que era o que tinha. Né? Ah, isso é onde você comprou o vibrador. Eu não queria recomendar aquelas lojas horrorosas. Então, vou fazer a minha loja com a minha cara do que eu acho que é bacana, que é legal e que tem tudo a ver com esse movimento de empoderamento feminino. Foi daí e é lá que você deve adquirir o seu brinquedinho, seja o sorvetinho ou qualquer outro, porque são muito bem pensados, selecionados, com muito carinho. E a gente tem um propósito bem maior.
E ele é lindo, né?
Ele é.
E tem algum desconto pra gente, Esther?
Vai, vou fazer um desconto. Já que esse é o episódio piloto. Piloto masculino. Vai ficar assim, ó. Pilota 10. Pilota 10. Pronto. Em letras maiúsculas, pilota 10. 10% de desconto para qualquer brinquedinho da nossa lojinha. Aproveita.
E onde é que a Vibre Mulher entrega?
No Brasil inteiro.
Inteiro?
Inteiríssimo.
Igual esse podcast.
Esse podcast chega no mundo inteiro. Imagina. Mas, infelizmente, a gente não exporta ainda. É só Brasil. Mas você que está ouvindo a gente em Portugal, em Angola, Moçambique, uma hora chega.
Então, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente não vai soltar a resposta aqui. Eu quero te testar. E testar nossas ouvintes. Mas a gente só fala a resposta semana que vem. Tá preparada?
Preparada.
Qual é o maior órgão sexual humano?
A pele.
Será que a Esté acertou? Não vou responder.
Com certeza. Eu sou nerd.
Comenta aqui se você tiver num reprodutor de podcast que pode comentar. Manda pra gente no Instagram do Vibre Mulher.
Eu acho que eu gabaritei essa, hein?
A gente só vai saber semana que vem.
Tripulação, preparar para o pouso.
Então, o saldo de hoje é... Mulheres sentem menos prazer do que homens, menos aquelas que estão em relacionamentos homossexuais. Ficamos muito felizes por elas, né? É necessário muito tempo investido numa relação sexual para que haja um orgasmo de forma plena. Na maior parte dos casos.
Relacionamentos casuais deixam a desejar nessa questão de ser mais lento, ser mais gostoso, porque é muito rápido e poderia ganhar em qualidade. Até por conhecer a pessoa e explorando essa intimidade construída.
Comunicação é tudo.
Fantasias, falamos de fantasia, gente, vamos se permitir, vamos aproveitar aí as múltiplas oportunidades do universo.
E eu acho que, por último, sexo bom é sexo sujo.
Sexo bom é sexo sujo, sem frescurinha. Quanto mais melecado, mais lambuzado, menos tabus, mais gostoso.
Stephanie, concluímos essa missão com sucesso.
Missão concluída com sucesso. Música.